estamos aqui na Faculdade Sumaré, estamos no Jornal da Sumaré. Hoje eu e a Tatiane vamos entrevistar a professora, doutora Grácia Lopes Lima, que nós tivemos o 8º semestre com ela, que foi muito aproveitoso, e nós temos algumas dúvidas em relação ao curso para fazer.
Na verdade, hoje os exercícios que vamos realizar é referente à metodologia de língua portuguesa. A atividade proposta vai ser... A montagem de um blog, uma entrevista, e lá vai constar algumas dúvidas que nós temos referente à profissão da professora, à sua história acadêmica.
Eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, bom dia, professora Grácia. Eu gostaria de saber como você atualiza o exercício do seu cargo.
Bom dia, Edna. Bom dia, Tatiane. Estamos aqui num exercício que eu valorizo muito, que é o da gente desenvolver essa capacidade que nós temos de conversar. E conversar nada mais é do que a gente versar sobre um tema que nós temos de interesse. Como é que eu atualizo? Eu busco ser coerente com aquilo que eu falo para vocês como alunas de metodologia do ensino da língua portuguesa. Eu só vou conseguir ensinar crianças, jovens e adultos de EJA a serem bons leitores e escritores se eu, como professora, também for. Então, como é que eu me atualizo? Eu tenho alguns temas de interesse e eu estudo o tempo todo, através de leitura de artigos, de livros e de muita coisa que hoje está disponível, felizmente, pela internet. Mas eu sou uma escritora constante e leitora constante.
Ah, muito obrigada. É isso que eu preciso.
Todos nós precisamos, não só você, né? Mas acho que você tem razão. Como futura professora de educação infantil, é disso que você mais precisa.
Falando um pouquinho da sua história acadêmica, quanto tempo que a senhora já exerce essa profissão?
Puxa, vamos lá atrás. Faz muito tempo. Eu comecei a trabalhar com alunos de primeiro ano na educação fundamental em 1979.
O ano que eu nasci.
Quando você estava nascendo, eu já era professora de alfabetização no período da manhã e à noite eu dava aula para adultos, aulas de língua portuguesa no ensino médio. Então, desde 79 para cá, isso dá quantos anos?
35 anos.
De
35 anos para cá. Houve muita mudança, qual a sua opinião? Precisa mudar mais ainda?
O que especificamente?
Referente à evolução da educação, à qualidade?
Eu diria que a gente tem muitas mudanças. Quando eu comecei a dar aula, tão inexperiente quanto vocês estão saindo, porque por melhor que o curso tenha sido, a gente só vai aprender no caminho quando começar a dar aula, eu comecei usando cartilha. Né?
Que foi tão falado no nosso decorrer do curso.
Começamos com cartilha, daí no meio do ano a gente mudou totalmente o material e era um material de alfabetização que ainda valorizava a psicomotricidade. Eu fiz com os meus alunos exercícios que hoje nas minhas aulas de metodologia eu vejo que não fazem sentido. Naquela época eu fiz por quê? Inexperiente. Era uma fase de política nacional de educação muito diferente da que passou a existir a partir de 96, quando os conceitos da sociolinguística, da psicolinguística apareceram e desmontaram todo o esquema que a gente tinha tradicional de ensinar, né? Levando a gente a pensar como é que o aluno aprende. Então, a partir dali, a gente foi lendo e vendo que tinha que modificar. Então, mudou muito, principalmente a partir de 96, com uma nova política de educação, e mudou mais ainda a partir dos anos de 2002, quando nós vemos hoje, tendo direito à educação, camadas populares que, quando eu comecei a dar aula, não iam para a escola, e muito menos para o curso superior. Então, mudou muito, e eu acho que para melhor. Cada vez mais difícil de dar aula, com desafios muito grandes, mas mudou, porque hoje o acesso é muito maior.
Você falou, né, da cartilha. E quais são os recursos atualmente que você utiliza?
Então, hoje eu entendo que ensinar a ler e escrever é ensinar com todas as tecnologias e suportes existentes. Nós temos que continuar lendo e ensinando a ler no papel, no livro, no jornal, na revista, mas também nos sites da internet, nos recursos das redes sociais, né? Porque letramento é isto. Como professor, eu tenho a obrigação de exercitar com os meninos, desde a fase não alfabética, todos os recursos disponíveis para a gente dizer o que sente e o que pensa. Então, hoje eu uso de tudo. E tento, por exemplo, nessa atividade que vocês estão realizando, mostrar que língua oral é algo que se desenvolve e que nós devemos fazer isso com os alunos desde muito cedo.
Qual a sua opinião, professora, referente... Minha opinião, assim, referente aos anos iniciais, a alfabetização, são os anos muito importantes para as crianças na escola, né? A falta de preparo de professores num ano tão... Eu acho tão decisivo no início escolar das crianças.
Você tem total razão, né?
Porque é muito comum, né? Eu acho, não sei se é falta de, se são professores com falta de experiência, mas até professores com 10, 12 anos de carreira e mesmo assim não tem um preparo para trabalhar a alfabetização.
Que é a fase mais importante.
Exatamente.
Da vida, né? Acho que aí, Tatiane, tem muitos aspectos. Se a gente for precipitado, afoito, querendo resultado muito imediato, a gente vai dizer, nossa, o ensino está muito ruim, está tudo perdido, não vejo saída. Né? Agora, se nós formos mais críticos, mais ponderados, nós vamos ver que não dá para cobrar esses resultados que a gente busca e que são necessários de uma hora para outra. Eu costumo dizer nas aulas e vou repetir aqui, faz apenas 25 anos que o Brasil deixou de ser impositivo, ditatorial, pensamento imposto para todas as pessoas, do ponto de vista político, do ponto de vista de abandono do período de ditadura para a democracia. Isso é fundamental. 25 anos, eu costumo dizer, a gente é muito jovem com essa idade, para conseguir ter a maturidade de compreensão, para ter experiência e para conseguir abandonar todos os valores, todos os hábitos antigos. Quando a gente pensa, por exemplo, que no curso de pedagogia igual de vocês, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte, é um curso de pedagogia que só agora faz a faculdade abrir as suas portas para mulheres que passaram a estudar depois de maduras, depois de 20 e tantos anos. Não é? É o teu caso.
É o meu caso.
É o teu caso.
51 anos.
Né? Quando a gente pensa isso e quando vê o olho de vocês vivo como está agora, querendo aprender, querendo entender, correndo atrás, como se diz, isso para mim é animador. Né? Não deixa de ser desafiador, porque vocês somente serão boas professoras e tem tudo para isso, se vocês entenderem essas questões teóricas que nós colocamos, tiverem a ousadia de experimentar e de rever, e de estudar, e rever, e pôr em prática. É um movimento constante, né? Mas eu sou muito mais animada com o nível de ensino que nós temos hoje do que de antigamente, em que meia dúzia decidia o que o Brasil inteiro ia fazer, em que meia dúzia de pessoas eram professores e se julgavam superiores às outras porque tinham diploma.
Hoje, a meia dúzia faz a diferença.
Hoje eu diria que nós temos professores bons, sim, e nós temos tudo para que todos os professores se tornem bons com o processo. E precisa ter paciência para isso.
Quer dizer, a coisa está mudando, né?
Eu sou animada. Eu vejo que tem muitos desafios, né? Tem muita coisa. Né? O fato de virem as camadas populares, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino superior, tirou o chão dos professores que davam sempre as mesmas aulas. O fato de vir gente de um outro comportamento, de uma outra cultura, desestabilizou professores que estavam no bem bom, como se diz, repetindo sempre as mesmas aulas. Hoje, vocês provocam muito todo mundo, porque vocês exigem que a gente reveja tudo. O jeito de ensinar, a dosagem do quanto passar para vocês. Vocês tiram o chão de todos os professores, o que eu acho muito bom. Hoje ninguém está confortável e ninguém mais pode dizer eu sou privilegiado e você está abaixo de mim. Essa época, para mim, é a melhor época do Brasil até agora.
Ah. Eu que vim, né, de uma escola pública, que todo mundo falava, né, com 51 anos de estudar, tudo que eu aprendi é o que você está falando, entendeu? Tudo é renovador, tudo é um conhecimento, entendeu? Tudo é um aprendizado, é reproduzir tudo isso. E eu só tenho a agradecer, viu, Graça?
É, estamos juntos aí, saiba disso. É, com certeza eu sei que eu ensinei coisas. Mas saibam que com certeza vocês mexeram e muito no meu modo de trabalhar metodologia do ensino da língua portuguesa. Então eu agradeço, inclusive esse exercício que nós estamos fazendo agora, que do meu ponto de vista foi muito bom.
Para nós também, né, Ed?
Para nós também. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nós do oitavo semestre, né, que está acabando.
É, eu diria para todas vocês, sigam em frente. Vocês todas são mulheres capazes, vocês todas são pessoas dotadas de generosidade, dotadas de vontade de Brasil diferente, e vocês são capazes. Descansem, durmam bastante e depois peguem todos os textos e pratiquem tudo aquilo que a gente propôs em sala de aula, porque vocês têm potencial, sim.
Nós agradecemos muito e vamos continuar nessa jornada.
Vamos nessa, isso, né,
mesmo,
Tatiana?
Isso mesmo. Obrigada, professora.
Um abraço.
Obrigada. De nota, falei, tem que fazer uma coisa assim,